Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente entender o que anda acontecendo em Chicago. Hoje, o encerramento foi negativo, quedas aí de 7 pontos em média nos principais vencimentos. Mas foi uma semana de emoções lá em Chicago. Primeiro, a questão do petróleo, que acabou respingando aí nos contratos da soja. Depois, a compra americana, a compra chinesa pelo produto americano, que deu uma estimulada no mercado nas últimas sessões. E hoje o mercado voltou a cair. A gente vai conversar com o Adriano Gomes, lá da AG Rural. O Adriano já está aqui com a gente via Skype. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Vamos entender a movimentação de hoje, Adriano. O que aconteceu? O mercado vinha bem, né? Principalmente diante dessas informações de compras chinesas lá nos Estados Unidos, pelo menos tentando se recuperar aí nas últimas duas sessões, mas hoje não deu conta de encerrar positivo, não. O que aconteceu, Adriano?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar com vocês. Realmente, o fechamento dessa semana, uma semana histórica, né, Alexandre? Não parece, mas nessa semana o contrato maio da soja, durante o feriado de Tiradentes, na última terça-feira, o contrato maio foi a 808. Né? Curioso é que no mesmo período do ano passado, há um ano atrás praticamente, o Fernando, num fechamento de mercado aqui, né, fez aquele comentário que era momento de pescar, porque a soja também estava aí rondando os 8 dólares por bucho. Então, novamente, durante o mês de abril, a gente rondando aí a casa dos 8 dólares por bucho lá em Chicago. Então, realmente, uma semana histórica aí. Tivemos o petróleo WTI trabalhando na segunda-feira no negativo, base contrato maio, é um fator histórico aí, né? Ninguém nunca tinha visto isso acontecer, né? Hoje, o câmbio no Brasil aí explodindo por fatores políticos internos e chegou aí a bater quase 5 dólares em 5. Na máxima do dia, tá? E o farelo também, essa semana aí nas mínimas, chegou a trabalhar a farelo de soja abaixo dos 290 dólares por tonelada. E enquanto isso, Alexander, aqui no Brasil, os preços em reais estão aí em patamares nunca vistos antes, né? Para a gente ter uma ideia, hoje no Porto de Paranaguá, soja para pagamento julho a agosto chegou a ser negociada aí a R$ 110. Então, hoje, em especial, o câmbio no Brasil foi o grande fator aí que acabou pressionando a soja lá em Chicago.
Muito bem. A soja, ela vinha, né, Fernando, nesse movimento de alta aí, em função de uma volta da China a comprar nos Estados Unidos. São bons volumes, dá para dizer assim, na semana?
Essa semana, a China aí originou por volta de 600 mil toneladas de soja da safra 19-20 dos Estados Unidos, porque eles estão aí recompondo seus estoques, que estão muito baixos por lá, após esse primeiro trimestre complicado com a crise do coronavírus. Então, essas novas compras da China de soja americana acabou aí dando um suporte positivo para a gente ver aí, depois da mínima da terça-feira, as cotações em Chicago se recuperando. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa também, Alexandre. É que a gente então viu aí hoje o preço em reais no Porto de Paranaguá batendo R$ 110 para julho e agosto, só que para quem precisa vender em dólares, a realidade é bem diferente, né, Alexandre? A gente vê aí os nossos vizinhos do Paraguai, a referência de soja disponível é de 265 dólares a tonelada. Isso dá aí 15,90 dólares. Tá? E no Brasil também, várias regiões aí precisam fazer fixações em dólares, regiões aí dolarizadas, como Mato Grosso e também o Mato Piba. Hoje, Sorriso, a soja para fevereiro de 2021, se fala em referência de 15 dólares a saca. Então, nessas regiões dolarizadas, o câmbio não ajuda aí na conta ao produtor, né? Na verdade, atrapalha. Isso porque a nossa moeda, né, em relação ao dólar, o câmbio, tem uma relação inversa em relação aí às commodities exportadas pelo Brasil.
Mas você mandou um gráfico para a gente, vou pedir até para o Renan colocar no ar aqui, só para a gente analisar, que a moeda, o real, né, a moeda brasileira, foi uma das que mais sofreram o impacto aí dessa variação cambial, né?
Exato, Alexandre. Se a gente olhar nesse gráfico, que está bem, bem explicativo, o real foi o que mais desvalorizou frente ao dólar. Mais que o euro, mais que o rublo russo, mais que o dólar canadense, mais que o peso mexicano. E isso acaba pressionando, então, todas as commodities brasileiras, que são aí soja, milho, açúcar, e especialmente o algodão também, viu, Alexandre? Essa semana aí, no início do mês de abril, aí, o algodão chegou a trabalhar embaixo dos 50 centes. Essa semana teve uma leve recuperação, mas hoje, aí, com esse câmbio ultrapassando aí os 5,70, acabou pressionando também as cotações do algodão.
Ô Adriano, ficou claro para a gente essa questão de quem trabalha em dólar está tendo um dos menores preços aí dos últimos tempos. 15 dólares é a referência para Sorriso que você falou, né? 15 dólares por tonelada, por saca, né?
Exato, 15 dólares por saca aí, a referência para fevereiro de 2021. Se a gente pegar aí também uma soja disponível que está valendo lá em torno de R$ 87,00 e dividir pela taxa de câmbio hoje, vai dar em torno aí de R$ 15,25 a saca de soja em Sorriso em dólares.
Uhum. O que significa uma soja muito barata em dólar, mas em função dessa valorização aí do dólar frente ao real, a gente tem um dos melhores preços em reais também, né? E o que, que tem estimulado aí mais? As vendas em reais, elas estão acontecendo? Elas aconteceram hoje, por exemplo? Enfim, o produtor, ele participou dessa venda a R$ 110,00, né? Que você citou aí para julho e agosto?
A gente tem visto aí alguns negócios, né, Alexandre? Claro que agora a comercialização da safra brasileira 19-20, ela já está bem avançada, principalmente na região do Cerrado. Algumas regiões são mais tardias na comercialização, como o sul do Brasil, ainda tem um pouco mais de soja disponível para negociar e vem saindo alguns negócios. Então o produtor vem aproveitando aí esses preços para fazer novas vendas, mas lembrando, né, que a comercialização já está bem avançada, então a gente não vai ver aí grandes volumes sendo comercializados, porque já tem aí boa parte da safra negociada.
Você acredita que vai ter soja disponível para o segundo semestre, se essa força na compra aí da China continuar e se os preços continuarem atrativos aí para o produtor, Adriano?
Olha, Alexandre, tem que lembrar então que essa soja está sendo comercializada, boa parte está sendo para exportação. E assim, a gente olhando aí para o segundo semestre, tem aí toda a parte da safra americana, né, ainda por vir, e também os estoques dos Estados Unidos, tá certo? Então, como a gente viu essa semana, a China aí originou 600 mil toneladas de soja 2019-2020 nos Estados Unidos, tá? Então, vai depender muito se a China vai continuar comprando dos Estados Unidos, até tem aí a questão aí do acordo comercial, sobre a guerra comercial, né, que eles têm aí um volume para comprar em dólares de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então vai depender se a China vai começar ou não originar essa soja por lá para recompor aí seus estoques que ainda estão baixos, né, Alexandre?
Mas uma reviravolta em Chicago precisa dessa continuidade das compras chinesas, é isso?
Isso. Geralmente, né, as cotações em Chicago, elas são mais atreladas aos fatores de compras dos Estados Unidos. O que acontece lá, né? Então, uma compra dos Estados Unidos de soja, acaba aí uma maior demanda de soja norte-americana, acaba aí dando um impulso maior aí para as cotações.
Muito bem. Agora, o que, que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços, Adriano?
A gente está aí, né, rumando para o final do mês de abril e também o final do T1 da AG Rural. O nosso T1 começa em fevereiro, que é quando inicia a safra brasileira e vai até final de abril. Fevereiro, março e abril. Então, estamos trocando de trimestre. Tá? E um primeiro trimestre de 2020 aí, com muita volatilidade, um primeiro trimestre realmente histórico. A gente sempre comentou aí com nossos clientes até aí que esse movimento a gente chama de Armagedon do mercado financeiro, né? Vendo aí SP500 derretendo, petróleo, entre outros, né? Mas, Alexander, sazonalmente, essa última semana do mês de abril pode trazer aí alguma recuperação, alguma correção aí no movimento de queda nas cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Então, especialmente aí se o farelo, que é o guia para a soja, dê algum suporte, a gente pode ver aí as cotações da soja lá na Bolsa Americana tendo aí alguma recuperação, viu, Alexandre?
Mas será que esse ano não pode ser diferente não, Adriano? Afinal de contas, eles estão com problemas lá nos frigoríficos, nas granjas deles, enfim, existe alguma expectativa de menor demanda por farelo aí nesse momento de recuperação dos preços? Será que isso não pode alterar o mercado? Ou tradicionalmente isso se mantém, hein?
A gente viu aí, né, nas últimas semanas, plantas de etanol e também o setor de carne norte-americano sofrendo muito. E mais nessa semana aí, com as novas compras de soja da China dos Estados Unidos, a gente viu aí o mercado se recuperando um pouco, tá certo? Então, se a gente vê aí novas compras, o farelo conseguindo aí se manter aí acima dos 290, 292 dólares por tonelada, né, a gente pode ver aí alguma recuperação nas cotações em Chicago.
Muito bem. Então, tradicionalmente, final de abril é um bom momento de recuperação, certo? A gente precisa ficar atento se isso vai se repetir.
Isso, vamos ver aí como vai se comportar o mercado, mas há sim aí uma sazonalidade, a gente trabalha aqui na AG Rural com alguns modelos e vamos ver se a gente tem alguma recuperação nessa última reta final aí desse emblemático mês de abril de 2020.
Muito bem. Bom, então a gente tem aí situações bem distintas. Para quem comercializa em reais, temos um momento bastante favorável que estimula aí as vendas nesse momento, R$ 110, quem diria, nos portos, né? Referência dos portos para julho e agosto. Só que quando a gente transforma isso em dólar, lá em Sorriso, por exemplo, o Adriano fez a conta para a gente, quem tem que vender agora está recebendo US$ 15,26 pela saca. Ou quem está negociando para o ano que vem, para fevereiro do ano que vem, está recebendo algo em torno de US$ 15 por saca. Ou seja, muito abaixo aí do que tradicionalmente é praticado no mercado. Tradicionalmente a gente vê esses números da soja na casa dos 17, 18 dólares, né? Quando está mais ou menos o mercado, né, Adriano? Agora a gente está falando de US$ 15.
É mais ou menos isso aí que o produtor espera aí para ter alguma rentabilidade, né, Alexandre? E aí realizar as suas travas, né, em torno de 17 dólares aí, quando começa a ficar um pouco mais interessante.
Uhum. A diferença esse ano é que o dólar está dando maior competitividade para a soja brasileira. Hoje, por exemplo, a gente viu novo preço recorde para o dólar aqui no Brasil, mais de 5,70, né, Adriano, que você falou?
Exato, foi 5,74,5, se não me engano, aí, a máxima no pregão de hoje, né? E, infelizmente, para as regiões dolarizadas, isso é muito negativo, já que a alta do nosso câmbio acaba aí batendo nas commodities que o Brasil exporta.
É isso aí.
Na Bolsa de Chicago.
É isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. O Adriano Gomes, é lá da AG Rural, está aqui com a gente, nos ajudando a entender essa movimentação aí do mercado. Um dia que começou positivo lá em Chicago, engrenado pelos bons andamentos dos últimos pregões, mas, de fato, inverteu aí a situação do dia e acabou encerrando no vermelho. Grande abraço para você, Adriano. Até a próxima.
Obrigado, Alexandre. Bom final de semana. Bom final de semana a todos e até a próxima. Valeu.
Bom, vamos rapidamente acompanhar então as cotações, como finalizaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela então. Olha aí o vencimento maio fechando a US$ 8,32 por bushel, 7 de queda. Julho, 8,39, 7,25 de baixa. Agosto, 8,40, 7 de baixa. E o novembro, 8,41, queda de 6,5 pontos. Para o milho, maio, 3,15, 3,5 de baixa. Julho, 3,23, perdeu 3 pontos. Setembro, US$ 3,27, queda de 2,25. E dezembro, 3,36, queda de 2 pontinhos. E para finalizar, o trigo. Trigo apanhou também hoje. Maio, 3,26, perdeu 20 pontos. O julho, US$ 5,30, queda de 14 pontos mais 25. Setembro, 5,33, queda de 13,25. E o dezembro, US$ 5,40 por bushel, 12,25 de baixa. São os números de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques. Tem aquele bate-papo tradicional entre João Batista Olive e o Pinheiro Pedro aqui no Notícias Agrícolas. Você continua com a gente. Daqui a pouco a gente volta com as informações.